Me lembro algum tempo atrás de uma música cantada pela Simone. Eu, pelo menos, vi essa música sendo cantada pela cantora Simone. Se não me engano, uma composição do Gonzaguinha. A música diz assim: como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será? Alguém ouviu essa música? Como será o amanhã? Irmãos, de um certo sentido, todos nós temos algum problema com o amanhã. Ah, será que eu vou ter saúde o suficiente para manter minha família até meus filhos crescerem? Quantos de nós pais que temos filhos pequenos nunca pensamos isso? Será que eu vou conseguir casar? Quantas moças já não pensaram isso? Será que eu vou passar no vestibular quando chegar ao final do ensino fundamental? Será que as pessoas vão querer me dar um emprego agora que eu estou desempregado? Temos medo do futuro. No fundo, todos nós tememos um pouco, pelo menos, o futuro. E todos nós temos esse medo do desconhecido, porque nós não temos controle sobre ele. Nós temos o medo desse desconhecido e ele nos atemoriza, então, porque não é algo que nós podemos determinar. Nós não conseguimos definir o que vai nos acontecer amanhã. Todos nós também temos medo do futuro, às vezes, porque não conseguimos nos sentir amados. Às vezes não nos sentimos amados o suficiente por aquele que tem o controle do futuro nas mãos. Às vezes nos sentimos também temerosos, às vezes temos medo do futuro, porque não sabemos sequer se estaremos vivos daqui a alguns minutos. Como então lidar com o futuro? Como será o amanhã? Como será o amanhã? Vou lhes contar uma história com personagens fictícios. Uma história real, mas o nome dos personagens fictícios. Marcos e Milene. Marcos conheceu a Cristo logo quando era adolescente. Terminou o seu curso fundamental, fez uma boa faculdade, entrou numa empresa, cresceu na sua profissão até chegar a diretor de marketing nessa empresa, uma grande empresa. E numa certa semana ele foi demitido sem maiores explicações. Simplesmente o demitiram sem dar-lhe uma razão plausível. Depois de um longo período desempregado, ele descobre que está com câncer. Tinha sido acometido com um câncer. No mesmo período em que ele descobre que está com um câncer, o seu sogro morre e a sogra vem morar com a família. Depois de um certo período tratando o câncer, aparentemente o câncer havia sido debelado, a esperança começa a voltar, ele fica sabendo que quem voltou foi o câncer. Na semana que ele tem essa notícia, que o câncer volta, a filha mais velha e a sogra passam por uma cirurgia de emergência. como ele já tinha cerca de 55 anos de idade, ele deu um jeito, se aposentou e pretendia, através de uma empresa de consultoria, continuar sobrevivendo e também investir em missões, que era sua paixão na igreja. Mas depois de um ano e meio, ele teve que fechar a consultoria também, porque ela não estava dando retorno, mas prejuízo. Como você lidaria com tudo isso? Como você olharia para frente para lidar com essa situação? Como você encararia o futuro a partir de uma situação como essa? Vamos procurar na palavra de Deus algumas respostas a essas perguntas. Abra sua Bíblia em Jeremias 29. Jeremias 29. Vou ler por enquanto só o versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, o que estava acontecendo aqui, para que os irmãos montem um quadro aí na sua mente. O povo de Israel estava há cerca de 4 anos já no cativeiro na Babilônia. Todo aquele sonho de futuro, todas aquelas expectativas que o povo tinha, expectativas fundamentadas nas promessas de Deus para o povo, de fazer do povo de Israel uma grande nação. Todas aquelas expectativas, todos aqueles sonhos, todas aquelas promessas dadas aos antepassados, estava desmoronando. 4 anos já no cativeiro. Se você voltar, ou um versículo antes, já diz aí, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, e lá no capítulo 25 também, no versículo 11, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Deus já tinha avisado que o povo ficaria cativo na Babilônia por 70 anos. E eles estavam no cativeiro por um motivo muito simples: desobediência a Deus. E o povo estava com aquela expectativa. Mesmo o profeta Jeremias tendo dito que o período seria de 70 anos, mas 4 já haviam se passado e estava no seu coração aquela expectativa. Será que vão ser apenas 70 mesmo? Pode ser menos? Será que Deus pode nos tirar daqui em menos tempo? Será que de repente o rei da Babilônia gosta da ideia e ao invés de 70, fiquemos mais tempo? Então a expectativa toma conta do coração do povo. E certamente outras perguntas permeavam a cabeça, permeavam o pensamento do povo. E os nossos sonhos de cuidarmos dos nossos filhos e prepararmos nossos filhos para a vida. E a nossa terra, aquela terra que o próprio Deus disse que mana leite e mel, quando nós a veremos de novo? Será que morreremos aqui? Será que não teremos o prazer de retornarmos para a nossa terra? E no fundo, a única pergunta que resume isso, que estava no coração do povo, era: como será o amanhã? Como será o nosso futuro? E diante dessa expectativa do povo, aparece um certo falso profeta, chamado Ananias. Capítulo 28, versículo 3. Veja o que esse falso profeta diz ao povo. Dentro de 2 anos, Eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa de Deus, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Volte mais um capítulo, capítulo 27, versículos 11 e 12. Olha o que Deus havia dito. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas estas palavras, dizendo: metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. Essa era, tinha sido a palavra de Deus ao povo: olha, quem está fazendo isso sou eu. Submetam-se ao jugo, então, do rei da Babilônia. E isso vai durar 70 anos. Só que agora aparece, então, esse falso profeta, diante dessa perspectiva, o povo desolado e essa expectativa quanto ao amanhã. E ele vem dizendo que dentro de 2 anos isso vai acabar. Dentro de 2 anos vocês vão retornar, o povo irá retornar para cá. Agora, irmãos, imaginem, isso gerou no coração do povo uma inquietação ainda maior. Um diz uma coisa, o outro diz outra. E o outro, o falso profeta, trouxe uma esperança que aquilo aconteceria muito em breve. Então Deus, diante disso, vem e responde ao povo, demonstrando que esse falso profeta Ananias estava mentindo. Mas o que Deus faz aqui, irmãos, é fantástico. Deus, ao invés de dizer para o povo apenas: olha, esqueçam esse negócio de 2 anos. Eu disse que são 70. Então agora vocês vão ficar 70 e acabou. Mas não, Deus não dá apenas essa palavra de um futuro sombrio. Mas diante dessa expectativa, Deus traz uma palavra de tremendo encorajamento ao povo de Israel. Agora vamos ler, sim, o texto todo. Jeremias 29, versículos 1 a 14. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei, para o exílio. Irmãos, o povo estava com medo. O povo estava temeroso. Como será o nosso futuro? Agora, o povo não estava só com medo e temeroso, o povo estava também confuso. Serão realmente 70 anos? Serão apenas 6 anos? Já estamos a 4 aqui, ele diz que são mais 2. Agora, algo interessante aqui. Falso profeta só serve para criar confusão. E é interessante que diz no texto aqui, o falso profeta sempre diz aquilo que o povo quer ouvir. Né? Não aquilo que o povo precisa ouvir. E percebam no texto aqui os contrastes. Assim diz o Senhor, Jeremias faz questão de registrar. E quando não é o Senhor, ele diz, o Senhor não falou isso. O povo estava, além de temeroso, além de confuso, o povo estava vivendo sob o estresse do abandono e do medo. O povo estava se sentindo abandonado, sozinho, solitário. E o povo precisava de salvação daquela situação. Como lidar com o medo do futuro? Como lidar com o medo do amanhã? À luz dessa passagem, nós podemos tirar alguns princípios que nos ajudam a lidar com o medo do futuro. O primeiro princípio, quando você tiver medo de algo do futuro, ou quando você se sentir temeroso ou confuso quanto ao futuro, lembre-se primeiramente que Deus é o Deus do nosso futuro. No versículo 11 aí, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz para vos dar. Ele está falando do futuro aqui. O fim que desejais. Irmãos, agora sabem por quê? Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho. Deus sabe, Deus conhece o nosso futuro. Deus conhece tudo a nosso respeito. Em Hebreus 4:13, o autor aos Hebreus diz, nada na criação está escondida aos olhos de Deus. Todas as coisas Ele conhece e todas as coisas estão descobertas perante os seus olhos. Deus sabe aquilo que nos traz medo. Deus sabe aquilo que nos atemoriza em relação ao futuro. Deus conhece aquilo que deixa o nosso coração perturbado. Deus sabe o que nós vamos precisar amanhã. Deus sabe qual será a nossa necessidade amanhã. E Deus sabe aquilo que está nos afligindo hoje, no agora. Deus amava esse povo. E nós vemos no relato das Escrituras que Deus não abandonou esse povo, que Deus não deixou este povo ao léu. Aquele que ama, aquele que conhece o nosso futuro, não nos deixará também ao léu com o nosso medo, não nos abandonará com o nosso medo. Deus conhecia. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Deus sabia da aflição do povo ali no cativeiro. Deus sabia da sua insegurança. Deus sabia da sua solidão. Deus sabia da sua falta de recursos. Deus sabia que eles estavam dominados pelo temor. Deus sabia tudo isso. E por saber, Deus podia então trazer esperança àqueles corações. Por saber, por ter o futuro em suas mãos, Deus podia encher aqueles corações de alento. E porque Deus conhece tudo ao meu respeito, porque Deus conhece tudo a seu respeito, Deus conhece tudo acerca da sua vida. Todas as coisas estão descobertas perante os seus olhos. Por isso é que ele diz lá, então, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo? Eu tenho um plano para o futuro de vocês, sim. Eu não abandonei vocês. Eu não os deixei jogados à sua própria sorte. E o meu plano para o futuro de vocês inclui paz. Veja, irmãos, foi no meio do caos, foi no meio da incerteza, foi no meio da insegurança que Deus trouxe esperança àquele povo. Foi em meio a esse desastre que eles estavam vivendo, a essas incertezas quanto ao futuro, que Deus veio e encheu os seus corações. Deus trouxe um plano, apesar do contexto de vida do povo, apesar de estarem cativos, apesar de estarem sem esperança de retornar para a sua terra, apesar de estarem distantes do seu lar. É nesse contexto que Deus, então, revela ao seu povo o seu plano. E Deus diz, olha, o meu plano para vocês inclui paz. Agora nós precisamos entender o que significa paz do ponto de vista de Deus. Paz não significa ausência de conflito. Para Deus, paz não significa ausência de conflito. Para nós, às vezes, nós dizemos, estamos em paz porque não estamos vivendo nenhum conflito. Para Deus, não. Paz, para Deus, não significa necessariamente mudança de condições. Não é terminar ou acabar com um conflito. Paz, do ponto de vista de Deus, significa estar no contexto de segurança, porque nós estamos debaixo da proteção e debaixo do cuidado daquele que tem todo o poder, daquele que tem o controle da nossa vida, daquele que tem toda a nossa vida descoberta aos seus olhos, daquele que conhece o nosso futuro. Paz é estarmos em segurança por causa da presença dele. Irmãos, eu me lembro quando eu era pequeno e a gente tinha aquelas briguinhas de escola, né? De às vezes chegar em casa com o uniforme rasgado, ou todo sujo, ou então com o olho meio roxo, inchado. E às vezes a gente tinha esses conflitos na escola. Agora, sabe qual o momento que a gente mais se sentia seguro? Ou quando a gente mais se sentia em paz? Quando tinha aquele amigo nosso, aquele guarda-roupa 4x4 grandão, que pegava a gente pelo braço, aí cara, ninguém vai mexer com você, ah, né? Aí a gente abusava, aproveitava, né? O que Deus está falando é mais ou menos isso para o povo. Não é em função das circunstâncias ao redor de vocês que vocês vão sentir paz. Mas vocês devem se sentir paz por terem a certeza e a confiança de que a vida de vocês estão sob os meus cuidados. De saber que a vida de vocês estão nas minhas mãos e isso inclui o futuro de vocês. Então você pode ter paz, mesmo que as circunstâncias à sua volta naquele momento sejam circunstâncias de conflito. Paz significa ter um relacionamento com quem pode me proteger. Paz significa estar debaixo dos cuidados de quem pode cuidar de nós em meio aos nossos conflitos. Paz significa estar num relacionamento sem culpa com Deus. Isso é ter paz. E Deus estava dizendo então que os planos dele incluem paz. Ele diz mais: os meus planos incluem um futuro que satisfaz. Veja, ele diz assim: meus pensamentos não são os vossos, eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, o fim que vai satisfazer o coração de vocês, o fim que vai alegrar o coração de vocês, para vos dar um futuro de esperança. É isso que Deus estava dizendo. Os meus pensamentos são pensamentos de paz, para dar a vocês um futuro de esperança, para dar a vocês o fim que vocês desejam. O que o povo mais desejava aqui? A sua liberdade. O que o povo mais desejava? O retorno para a sua terra. O que o povo mais desejava? Poder desfrutar das bênçãos de Deus naquela terra que Deus havia dito: mana, leite e mel. Mas Deus estava dizendo: para isso, é preciso vocês confiarem nos meus planos para vocês. Para que vocês possam desfrutar disso, é preciso que vocês confiem naquilo que eu estou fazendo. Porque os meus planos para vocês são planos de paz. Então confiem no futuro que eu tenho planejado, no futuro que eu tenho preparado para vocês. Se vocês confiarem em mim, se vocês crerem que o futuro que eu tenho para vocês é um futuro de paz, então eu vou dar a vocês o fim que vocês desejam. Deus estava dizendo: olha, tem que ser um futuro moldado pela minha vontade. Tem que ser um futuro do qual as dores do presente, um futuro do qual as lutas do presente, um futuro do qual os conflitos do presente são instrumentos nas mãos de Deus para moldar o nosso interior, para moldar o nosso coração e para nos tornar pessoas capazes, então, de experimentar aquilo que Deus tem para a minha vida. Precisamos enxergar os conflitos, precisamos enxergar as nossas tribulações, precisamos enxergar aquilo que Deus faz hoje, como sendo Ele trabalhando na nossa vida. Precisamos crer, confiar no futuro que Ele tem para nós, porque nesse futuro Ele vai nos dar, então, aquilo que nós desejamos. Um futuro que pode ser tardio hoje. Deus, se passaram 4 anos, faltam 66. Mas era o futuro de Deus, era o plano de Deus. E às vezes nós não conseguimos olhar para frente, ou olhamos o futuro e achamos que uma possível luz no fim do túnel esteja tão longe, tão distante. Mas pode ser um futuro que pode parecer tardio para nós. Hoje deve ser alimentado pela esperança. Assim como Deus alimentou o seu povo aqui com essas palavras de esperança: olha, eu tenho um fim para vocês, eu tenho pensamentos para vocês que são pensamentos de paz. Deus, eu tenho esperança de que no futuro, o futuro que eu não sei qual é, o futuro que pertence ao Senhor, o futuro que está nas Tuas mãos, mas Deus, eu tenho a confiança que no futuro o Senhor vai intervir. O Senhor vai intervir na minha situação, o Senhor vai intervir na minha vida, porque o Senhor tem para mim pensamentos de paz e não de mal. Então, mesmo que hoje, Deus, a situação seja difícil, eu esteja passando por conflitos, esteja sentindo medo do futuro, Deus, mesmo que hoje o meu coração esteja confuso, Deus, mesmo que hoje eu esteja estressado por isso, eu creio que o Senhor vai intervir e vai mudar o meu futuro. você tem medo hoje do amanhã? Alguma coisa te atemoriza? Você pode ter certeza. Você pode crer então que Deus tem um plano de paz para a sua vida. E é um plano que vai trazer ao teu coração satisfação. Para vos dar um futuro, para vos dar o fim que desejais, para vos dar a esperança que desejais. Irmãos, Deus é Deus mesmo quem garante esse futuro. É Deus mesmo o penhor do nosso futuro, é Deus mesmo a garantia. Sabe por quê? Assim como Deus amava aquele povo, Deus ama a você. Assim como Deus amava aquele povo, Deus ama a mim, Deus nos ama. Então Deus, com o seu amor, Ele nos garante direção quando estamos confusos. Se você está confuso quanto ao futuro, confuso quanto à direção a seguir, confuso quanto ao que fazer. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, o sábio diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes e não te apoies no teu próprio conhecimento. Reconhece-o, reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, que promessa maravilhosa essa de Deus. Mas veja, depende de algo. Ele começa dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies e não acredite que é o teu conhecimento, que é a tua suficiência que vai fazer algo. Não, mas reconhece Deus nos teus caminhos. Mesmo que os teus caminhos pareçam tortos a você agora, porque no futuro Deus vai mostrar que o caminho dele é reto. E Ele vai lhe dar o fim que você deseja. O medo do futuro gera em nós não somente insegurança, mas gera confusão. E Deus então está dizendo: olha, confia em mim. Creia em mim de todo o teu coração. Reconhece a minha mão nos teus caminhos, na tua vida. E eu endireitarei, é futuro. Ele está falando de algo no futuro, mas para você ver isso no futuro, é preciso crer e confiar hoje e agora que Ele pode fazer isso. E é o Senhor quem garante. Então veja, Deus promete nesse texto nos dar direção. Se você está confuso em relação ao futuro, confia no Senhor. Às vezes vemos pessoas buscando ajuda quando estão confusas. Tem gente que lê horóscopo em todos os jornais e revistas. Só que aí acontece o seguinte: nem sempre os astros batem, eles nem sempre concordam. Às vezes os astros estão em conflito, né? Os próprios astros entram em conflito. Então aí num jornal diz uma coisa, no outro diz outra. E aí, como aquele falso profeta, o povo vai por quem? Por aquilo que mais lhe agrada, né? Por aquilo que mais lhe agrada. Irmãos, tem um casal de amigos. Nós tivemos uma crise no nosso relacionamento de amizade, porque chegou uma fase da vida dele e ele começou muito a... Às vezes ele estava passando por um problema, uma situação difícil conjugal, situação financeira horrível. E de repente ele vinha: não, mas Deus me falou. E aí ele falava um monte de coisa, eu falava: mas não é possível, Deus não pode ter falado isso. Mas quando ele chegava assim, já dizendo: Deus me falou, eu percebia que ele já vinha fechando a porta, né? É como se protegendo, como querendo se encher de uma falsa esperança, não querendo que ninguém o quê? Falasse: meu irmão, não é nada disso, Deus não pode ter dito isso. E ele se sentia então desanimado. Então ele já vinha, né, dessa maneira: Deus me falou. Meu Deus, se o senhor falou para ele, quem sou eu para dizer o contrário? Mas eu não acho que o senhor ia dizer isso. Poucos dias eu recebi um e-mail dele. E ele dizendo o quanto ele aprendeu. Tomando cuidado com Deus me falou. O que Deus está dizendo aqui é: confia no Senhor de todo o teu coração. Não olha para outras coisas, não. Cuidado com os teus sentimentos. Não confia nos teus sentimentos. Cuidado com aquilo que pessoas te dizem. Avalie se o que elas estão te dizendo é realmente o que Deus diz na palavra e está de acordo com a palavra de Deus, porque Deus não vai se contradizer. Confia em Deus. Em Deus. E ver, a direção que Deus providencia está diretamente relacionada com a minha decisão de não confiar em mim mesmo. A direção que Deus providencia, então, para desfazer a confusão da nossa mente, quando temos medo, quando estamos temerosos em relação ao futuro, a direção que Deus providencia está relacionada com dizer: tá bom, Deus, eu confio só no Senhor. Eu não sei se os meus sentimentos, meu coração pode me enganar. Então, Deus, confio só no Senhor. Abro mão dos meus sentimentos. E veja, no texto de Provérbios, a direção que Deus providencia resulta em um caminho aplainado. Não é isso que ele diz lá? E ele endireitará as tuas veredas. Note bem, somente aquilo que é íngreme, somente aquilo que é irregular pode ser endireitado. Somente aquilo que está torto pode ser aplainado. Irmãos, no processo então de lidar com o medo do futuro, no processo, então, de lidarmos com o amanhã, no processo de lidarmos com o que será o amanhã, nós vamos passar por caminhos íngremes. E é nesses momentos, então, que estamos passando por caminhos íngremes, que nós devemos confiar em Deus, confiar que Deus tem planos de paz para nos dar o fim que desejamos. Deixarmos os nossos sentimentos e depositarmos a nossa confiança nele. Deus, com seu amor, garante então direção quando estamos confusos. Deus, com seu amor, garante apoio quando estamos sob estresse. Em Isaías, capítulo 43, versículos 2 a 4, Isaías diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O medo gera estresse. O medo gera esse cansaço físico, esse desgaste físico e emocional. O estresse da impotência. Quando nos sentimos, então, diante de uma situação completamente impotentes, completamente incapazes de fazer alguma coisa. Não podemos fazer nada para sairmos daquilo. Não podemos fazer nada para mudar o futuro. Não podemos fazer nada para mudar sequer o presente. Quantas vezes? Agora, nesse texto aqui, Deus não diz que impediria que as águas alcançassem. Ele diz isso? Não. Ele diz o quê? Quando você estiver na água, você vai passar pelas águas, mas quando você estiver ali, elas não te submergirão, você não vai se afogar. Mas ele não promete abrir o mar toda vez. Deus não promete abrir o mar todas as vezes, como fez para o povo. Às vezes temos que passar pela água. O que Deus promete é estar conosco. Deus promete nos livrar dos efeitos finais da água e do fogo. Quando você passar pela água, você não vai submergir. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Mas saiba que você está sujeito a passar, que você está sujeito a sofrer essas intempéries na sua vida. Deus promete que não seremos destruídos pelos problemas, nem do presente, nem do futuro. Porque ele diz aí, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deus promete salvação no momento. E aqui ele não está falando de salvação da alma, não. Está falando ah, quando passar pelo fogo, quando passar pela água. Está falando de livramento de situações mesmo, de salvação de situações. Agora, irmãos, tem um detalhe aqui. Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Só que Deus não diz quando ele vai salvar. Ele não diz quando ele vai livrar. Ele não diz quando ele vai tirar-nos das situações difíceis e conflitantes e atribuladas da nossa vida. E é aí que ele diz, confia, porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para lá na frente vos dar o fim que desejais. Deus, com seu amor, nos garante, então, direção em meio à confusão, apoio quando em estresse, e Deus nos garante a sua presença quando estamos solitários. Em Hebreus 13, 5 e 6, Deus nos disse, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, podemos afirmar com confiança, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? O medo gera sentimento de solidão também. E a solidão nos faz sentir impotentes e rejeitados muitas vezes. Achamos que tudo e todos estão contra nós. Mas olha a promessa de Deus aí. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Estar presente com os seus filhos. Estar junto com os seus filhos. É uma das maiores expressões do amor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quem ama é presente. Quem ama está presente. E Deus nos ama e por isso Ele está presente conosco. Em 1 João 4,18, João diz assim, no amor não existe medo. Antes, o amor lança fora todo o medo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele está prometendo, Ele está assumindo o compromisso de estar conosco em todos os nossos passos. Ele promete estar conosco em nossos caminhos, mesmo que as nossas veredas pareçam tortuosas, mesmo que pareçam íngremes, para Deus são caminhos aplainados. E Ele diz, olha, eu nunca te abandonarei, eu estarei com vocês, eu estou com vocês, até chegarem ao futuro que eu tenho planejado. Apenas confie, apenas creia. E é isso, irmãos. Porque Deus está conosco, podemos enfrentar o medo do futuro e temos segurança. Voltando para Jeremias 29, versículos 12 a 14. Olha, ele começa no versículo 12 dizendo, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Vês, irmãos, mas os verbos são todos no futuro. Farei mudar, ouvirei. Sabe o que Deus está dizendo aqui, então? Essa palavra é então. Deus está falando, olha, quando eu tiver realizado todos os meus planos para a vida de vocês, quando eu tiver cumprido na vida de vocês tudo aquilo que eu tenho para cumprir, então a sorte de vocês vai ser mudada. Mas antes disso, não. Antes disso, apenas creia. Antes disso, apenas confie. Então, no tempo que eu tenho preparado, eu mudo a sorte de vocês. Aí vocês vão então me achar. E aí então, vai ser o meu tempo e não o tempo de vocês. Como será o amanhã? 1 João, capítulo 4, versículos 13 a 18, João diz assim: Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Tem medo do futuro? Como será o amanhã? O amor de Deus é o antídoto para vencermos o medo. Irmãos, vencer o medo não depende de uma segurança ou de uma paz momentânea ou da ausência de conflitos. Porque a segurança e a paz, elas são decorrentes do amor de Deus. São resultados, são produtos do amor de Deus. O amor de Deus é o antídoto. A presença de Deus em nossas vidas. É o que João está falando, olha, Deus está com vocês. A presença de Deus em nossas vidas, então, é nossa maior proteção contra aquilo que tememos. Quando falamos da presença, quando eu falo de presença, eu estou falando dessa comunhão com Deus. Eu me lembro, quando trabalhava com meu pai, ou às vezes, quando ia pescar com ele, e meu pai vinha e me dava as instruções de como chegar a determinado lugar. E após dar as instruções, ele dizia assim para mim: quando você chegar, eu já estarei lá. Irmãos, é isso que Deus diz para nós. Confia. Ele é que sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Confia nele. Ele sabe quais são os planos dele, que pensamentos ele tem, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um fim que nos satisfaz. E quando nós chegarmos lá nesse fim, e quando nós chegarmos lá nesse futuro, sabe o que vai acontecer? Deus vai dizer assim: eu já estava te esperando aqui. Porque eu conhecia já todo o teu caminho. Confia nele. Caso você ainda não tenha Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, teme o seu futuro. Teme a sua eternidade, não só o seu futuro aqui nesta terra. Arrependa-se dos seus pecados, creia nele. Confie a sua vida a Ele, e Ele o livrará também do medo do amanhã. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a vida dos irmãos. livrando-os de todo e qualquer temor. Amém?